Que delícia estarmos juntas, queridas. Quero muito te convidar nesse momento tão precioso que vocês tiveram de adoração, nós tivemos de adoração. E agora, onde nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, que verdadeiramente você faça isso com muita alegria, querida. Porque verdadeiramente o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Continue depositando nas contas que estão aqui. Continue entregando o teu coração ao Senhor. E certamente Deus cuidará de você. Como Ele cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, Ele cuida de você. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos agora, eu quero orar por você. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos, Deus, de obedecermos a sua palavra e de confiarmos no Senhor, Pai amado. Sabemos que o dia de amanhã já está nas tuas mãos, que o Senhor já cuidou de tudo, o Senhor já proveu o maná. E Pai amado, que nós devemos apenas confiar e ser fiéis ao Senhor, Pai. Muito nos alegra sermos as suas filhas, Pai, e fazemos isso com muita alegria. Em teu nome, Jesus, nós abençoamos, Pai, os lares das tuas filhas, abençoamos, Pai amado, querido Deus, o trabalho das suas mãos, abençoamos os seus negócios. Sabemos que assim como o Senhor foi com José, aonde ele colocava as mãos ali havia prosperidade, o Senhor era com ele. Seja assim, com essas mulheres de bem, Senhor. Nós as abençoamos em nome de Jesus, Pai. Amém, aleluia, glória a Deus por isso. Eu queria muito que você agora, nesse momento, junto comigo, falasse assim: dilúvio, pandemia, como assim? Que história é essa? O que tem a ver dilúvio com pandemia? É maravilhoso, quando eu estava me preparando para falar com vocês, a palavra de Deus, e o Senhor me trouxe uma palavra ao coração, em Hebreus 11, 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga para você mesmo, sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo começa pela fé, amados. Tudo começa pela fé. A fé no Filho de Deus. Aquele que te ama muito. Aquele que quer cuidar do seu coração, cuidar da sua vida, da sua família. A palavra de Deus diz assim, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu quero dizer para você, é necessário que você se aproxime de Deus, querida. Se aproxima de Deus, porque verdadeiramente ele vai recompensar cada uma de vocês. Amém? Oh, aleluia. Hebreus 11, de 1 a 3 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Tudo começa pela fé. E fé aonde? Na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Acredite que ela é de Deus. Do começo até o final. E você será aquela que também vai marcar histórias. Histórias da vida de muitas pessoas. Começa na sua família, mas aonde você está, as pessoas vão se lembrar de você. Que você era uma mulher de fé. Amém, queridas? Então eu quero hoje falar de uma pessoa maravilhosa da palavra de Deus, que é Noé. Noé, aqui como disse a palavra, aqui atrás, deixa eu ver que verso aqui, não lembro agora. Mas aqui em algum lugar, não lembro agora, eu vou achar depois, diz que Noé, este homem, esse foi um homem de fé. E esse homem foi conhecido como um homem justo, o homem que temia o Senhor, o homem que andava com Deus. Pensou, se você for conhecida como uma mulher que anda com Deus, pensa, que coisa gloriosa você receber esse título pelos seus, aqueles que andam com você e que te conhecem, e dizer: aquela mulher anda com Deus, aquela mulher tem fé, aquela mulher vive grudadinha com Deus. Que tremendo isso, amados. Eu quero ler para você em Gênesis capítulo 6, no verso 9 a 12, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Agora fala o seu nome e diga assim. Então eu vou falar o meu, tá bom? E você vai dizer o seu aí na sua casa. Eu vou dizer assim, olha. Marília era uma mulher justa, íntegra, entre o povo da sua época. Pensa, quando nós partirmos, um dia, as pessoas disserem assim, aquela, a Lúcia, a Cláudia, a Elaine, a Maria, eram mulheres que andavam com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Então, Deus olhou para a terra e viu ela corrompida. Alguma semelhança com os dias de hoje? Vamos continuar. Corrompida e cheia de violência. Parece uma história como a nossa dos dias atuais. E diz assim, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Mas lá estava Noé, um homem justo. Um homem que andava com Deus. Um homem íntegro. E eu declaro sobre a sua vida, você mulher que nasceu de Deus, que você é essa mulher, que é conhecida como uma mulher que anda com Deus, que é uma mulher íntegra. Íntegra. O teu passado ficou para trás. Mas agora você é uma nova criatura. A tua identidade é de filha de Deus. E o seu testemunho é muito importante para Deus. Ele quer que eu e você sejamos testemunhas dele aqui na terra. Vamos continuar também aqui. Gênesis 13, 14 diz assim, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos. Imagina uma conversa tete a tete, você com Deus e Deus dizendo assim, olha, eu darei fim a todos os seres humanos porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Eu os destruirei com a terra. Ou seja, a terra e seres humanos serão todos destruídos. Aí vem a outra parte. Você, com o que ele estava falando? Com Noé. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Lá o Senhor acabou de falar para Noé que a terra ia ser sucumbida, o povo também, mas ele tinha uma ordem, que ele deveria construir uma arca, mas não era qualquer arca. Era uma arca do jeitinho que Deus mandou ele fazer. No verso 15 e 16 diz assim, faça com 135 metros de comprimento. Eu não tenho nem noção para falar para você quanto que dá isso aqui de extensão, não sei. 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, o médio e o inferior. 3 andares essa arca, chique, né, gente? Olha só, verso 17. Eis que vou trazer águas sobre a terra. O dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eita, vai ter que levar as noras todinhas. Vai ser uma delícia essa arca, gente. Vamos lá, no verso 19 e 20. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos. Não parou por aí, não. Agora vai ter que levar a bicharada toda também. Lá, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Espera aí, Noé. Você vai levar toda essa bicharada, mas ainda tem que conservar vivo. Vai ter que cuidar de cada um deles. Vai ter que levar tua família, tuas noras. Vamos continuar aqui, ó. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão. Virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Todos eles, eles vão vir até Noé. Quem que vai dar ordem para esses animais? O Senhor, gente. O Senhor dá ordem para os animais, o Senhor fala com os animais, o Senhor fala conosco. Ele é Senhor, Ele é todo poderoso, Ele é grande El Shaddai, Ele é o Criador dos céus e da terra. E diz também aqui no verso 21, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Fecha os teus olhos agora, nós vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Essa palavra que é poder, Pai. Essa palavra que muda a nossa história. Essa palavra que transforma as nossas vidas, Senhor. Essa palavra que nos redime do pecado, que nos liberta do cativeiro. Essa palavra, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o nosso espírito, que o nosso entendimento, Pai, que a nossa alma se submeta ao Teu Espírito, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nesta tarde, Senhor. E que em nome de Jesus nós possamos ouvir a Tua palavra e nos submeter a ela e possamos obedecer aquilo que o Senhor está falando em cada coração, Senhor. Porque sabemos que a palavra lida é o Senhor falando conosco. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos continuar aqui. Eu quero que você preste muita atenção em toda essa história que eu estou contando para vocês da palavra de Deus. E eu quero lembrar o que está escrito em Hebreus 11, verso 7. Eu li Antigo Testamento, Gênesis, como tudo começou. Mas agora nós vamos ler em Novo Testamento o que diz. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu quero que você preste atenção. Deus, ele viu em toda a humanidade um homem íntegro, um homem justo. Ele viu o coração desse homem. Porque Deus, ele olha para nós, mas ele olha para o nosso coração. E é no coração, é do coração que procede as virtudes ou não. É lá do coração que o Senhor viu que ele poderia contar com Noé. Imagina para Noé ter ouvido de Deus que ele deveria construir algo que era incomum. Não se chovia ali, gente. Como construir uma arca. Imagina o que foi para Noé escutar essas instruções, o modelo, o tamanho, e ele ter que obedecer sem murmurar, apenas obedecer e fazer. Mas Deus, ele sabe com quem ele pode contar, gente, para fazer aquilo que ele quer, aquilo que vai glorificar o nome dele. Ah, tudo que Deus faz tem um plano e um propósito, saiba sempre disso. Se o Senhor te pedir alguma coisa, por mais estranha que seja, por mais que ninguém entenda, começando da sua família, faça, obedeça, porque a glória de Deus virá sobre você. E todos verão ao seu redor que foi Deus quem fez, foi Deus que falou. E aqui Noé, ele tinha algo muito grandioso para executar, mas tinham muitas lutas também. Imagina que aqui também disse que Noé deveria levar a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Eu não sei, a Bíblia não diz, tá? São conjecturas minhas. Eu não sei se ele tinha mãe. Eu não sei se ele tinha irmãos. Eu não sei. Mas a vontade da gente não é levar de toda a nossa parentela, levar todo mundo junto. Mas aqui diz que era esposa, filhos e noras. E além desses, essa bicharada toda, que viria até ele, que o Senhor ia mandar. Vamos continuar aqui. Nós começamos falando essa palavra que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Aquele que nasceu de Deus precisa crer. Crer em Deus. Precisa aprender a andar com Deus. E não tem como nós andarmos com Deus se a gente não conhecer a palavra de Deus. E eu quero continuar com você pensando nessa palavra tão gloriosa. Em Gênesis capítulo 7, no verso 1, diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. É muito triste saber disso, não é, amados? Foi o único justo que Deus encontrou naquela geração. Eu quero muito chamar sua atenção, porque nós somos filhos e filhas amadas de Deus. E eu gostaria muito que o meu coração e o seu coração estivesse guardado pelo Senhor dia após dia, que a gente pudesse experimentar, ter uma vida com Deus, uma vida linda com o Pai, aonde Ele pudesse contar conosco, que nós tivéssemos fé para ir aonde Ele quisesse que nós fôssemos, falar o que Ele mandasse a gente falar, fazer o que Deus mandasse a gente fazer. Eu tenho certeza que Deus não colocou anjos, mas colocou eu e você, nós aqui, porque Deus quer usar as nossas vidas para que o reino dEle se expanda. Para que as pessoas conheçam quem é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. No verso, em capítulo 7, no verso 2 e 3, fortalece ainda: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea. O nosso Deus, diga assim, o nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele fala os detalhes. E um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, e leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Então, Noé levaria e teria a responsabilidade de cuidar deles. Tenha certeza, quando Deus diz para você levar alguém, para você estar com alguém, o Senhor vai te capacitar para cuidar desse alguém. E se você tem animais também, Deus também te capacita a cuidar desses animais também. No verso 7:4, capítulo 7:4 diz assim: daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que eu fiz. Sabe, eu não sei você, mas eu sempre gostei muito de dormir com chuva e acordar com sol. Eu acho que acordar com sol é alegria e a gente fica bem melhor para fazer todas as coisas. E a chuvinha é um cântico para dormir, para ninar. Mas nos últimos tempos eu não tenho ficado tão feliz de dormir com chuva. Porque eu sei que as chuvas têm vindo e elas têm arrasado vários lugares. Pessoas perdem tudo. E como é triste, dolorido, saber que muitos ali tiveram tantas dificuldades para conquistar o que conquistaram. E de repente a chuva leva. Agora aqui está falando de 40 dias e 40 noites. Uma chuva ali sem parar. E que a terra seria sucumbida por essa água, por essa chuva. Esse é o juízo de Deus. Esse foi o juízo de Deus sobre a terra. Imagina para Noé, eu fico pensando, meu Deus, como Deus viu Noé? Ele viu Noé como aquele filho obediente, que ele podia contar com ele. Puxa, mas só com um? Mas um filho obediente é capaz de alegrar o coração do pai. E o pai nunca vai pedir para um filho nada do que ele não possa fazer. E aí nós vemos aqui, em Gênesis 7:6, que Deus cumpriu o que ele disse. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No capítulo 7, no verso 10, diz que: e depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E depois, no verso 11 e 12, diz assim: no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Assim como Deus falou, ele cumpriu. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele cumpriu. Aqui no verso 13 a 16 diz que naquele mesmo dia, Noé e os seus filhos Sem, Cã e Jafé, com a sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. O Senhor lacrou a porta. Encerrou a história. Não tem mais o que fazer. Noé fez tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. Por mais difícil que lhe fosse, por mais que as pessoas começassem a rir de Noé, a falar de Noé, esse cara está louco, aonde que ele vai com esse negócio todo aqui? Ele está esquecendo que aqui ó, não chove, ele está esquecendo que... Imagina o que Noé passou, isso é a minha imaginação, é o meu pensamento. A Bíblia não fala sobre isso. Eu fico imaginando as dificuldades para Noé obedecer, mas a Bíblia não diz nada disso. Talvez Noé imediatamente ele ouviu e já obedeceu, ele não questionou. Eu estou falando a respeito disso. Eu fico pensando e admirando a pessoa de Noé, e eu olho para Noé como um homem realmente de muita fé. Um homem que verdadeiramente amava a Deus. Agradar a Deus tem a ver com o amor. Eu preciso amar para eu agradar. Eu preciso conhecer. interessante que Deus, o próprio Deus falou com Noé. O próprio Deus falou com Noé e falou dos planos. Quem anda com Deus, amados, Deus, ele pode te revelar os segredos do seu coração. É isso que a palavra de Deus diz. Eu quero que você preste atenção aqui. Quando diz que o Senhor lacrou a porta, ele não deu margem para Noé dizer: Senhor, acontece que eu... Senhor, eu quero buscar minha mãe, eu quero buscar as pessoas, meus amigos, irmãos. Senhor, como que vai ficar? Não fala nada sobre isso. Aqui, eu quero lembrar para você, que me fez lembrar do confinamento. Ali foi provocado e promovido um confinamento dentro daquela arca, aonde existia ali Noé, sua esposa, os seus filhos, as suas noras e todos os animais. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, e eu pensei também no nosso confinamento que nós estamos vivendo aqui, aonde talvez você não esteja entendendo por que que você tem que trazer a sua sogra com você. Por que que ela não pode ficar com uma outra filha ou com uma outra nora e tem que ser você? Querida, porque Deus quer contar com você para cuidar dessa sogra. Porque Deus quer contar com você para talvez cuidar desse sogro. Porque Deus vai te dar toda a condição, seja ela emocional, seja financeira, eu não sei. Eu só sei que quando Deus dá uma ordem a nós, nós precisamos obedecer. Eu me lembro muito bem, um dia que eu acordei muito, muito angustiada e triste, e a minha família estava tudo bem, e eu dobrei meu joelho e falei: Deus, por que que eu estou triste? Não tem motivo para eu estar triste, está tudo tão bem, está tudo tão maravilhoso, Deus. E o Senhor me disse assim: traga o seu pai para morar com você. E eu disse assim: Deus, mas olha, é o seguinte, lembra que eu te falei, Deus, que quando eu tiver uma casa e tiver assim, uma edícula no fundo, eu levo meu pai, mas com muita alegria, e vou cuidar dele super bem. Mas ainda não dá, Deus, olha, meu apartamento é minúsculo, o quarto é meu esposo só tem um quarto para os meus filhos, eles são crianças, tem que estudar. Você me entende, Deus? Ele falou: traga o seu pai para morar com você. Traga o seu pai para morar com você. E ali veio um peso no meu coração tão grande. E eu fui falar com Deus, debater com Deus. Falei: Deus, é lógico que meu pai não vai aceitar, Deus. O meu pai sempre morou sozinho, 82 anos, sempre esteve sozinho, nunca morou com ninguém. Ele não vai aceitar. E lá estava eu debatendo com o próprio Deus. Eu não sei se você já agiu assim alguma vez na vida e você achou que você tinha razão. Mas eu quero compartilhar com você que quando Deus falou isso, eu disse assim: olha, Deus, eu vou falar com meu marido. E eu preciso do sim dele. E eu chamei o Paulo na hora e falei: amor, é isso, isso. Ele falou: opa, vamos lá buscar. Ele falou: uau. Aí eu falei com os meus filhos eram pequenininhos, acho que eles tinham 6 e 9 anos. E eles disseram: que bom, vovô vai morar conosco. Eles podiam ter dito assim: uau, mas e meu quarto? Mas e o meu espaço? Mas é tão pequena a nossa casa, onde que o vovô vai morar? Onde que ele vai dormir? E ali começou uma festa: o vovô vai dormir na minha cama, o vovô vai ficar assim, e o guarda-roupa, a gente dá um jeito. E eles começaram, e eu fiquei com vergonha, com muita vergonha de eu ter colocado obstáculos para que o Senhor fizesse o que ele tinha que fazer. E aí, quando eu fui falar com meu pai, eu achei que meu pai ia dizer: lógico que não, eu sempre vivi sozinho. Mas eu fui falar com meu pai e as lágrimas dele desceram. Ele disse: era tudo o que eu queria. Meu pai não era cristão, amados. Não era. É fácil trazer um adorador para sua casa, não é? É fácil trazer uma pessoa assim, mas eu sabia que eu, Marília, precisava do meu pai do meu lado. Eu precisava ter uma experiência, porque eu nunca tinha vivido com meu pai. Eu nunca tinha morado com meu pai. Eu sempre fui criada pela minha mãe. E ali, algo novo aconteceu na nossa vida. Meu pai teve câncer. Quem cuidou dele? Eu, Paulo, Priscila e Ricardo. Nós quatro cuidamos dele. E Deus fez algo tão lindo, nos ensinou tantas coisas. O meu pai conheceu a vida ali que nós vivíamos. E ali, conhecendo Jesus, vendo Jesus na nossa vida, vendo Jesus na vida dos nossos filhos, vendo a nossa rotina, o nosso amor pela obra, o nosso amor ao Senhor, o meu pai entregou a vida para Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você que eu aprendi. Deus não erra. Ele sempre sabe o que faz. E se nesse confinamento aqui de Noé, tinha que estar as três noras, você pode ter certeza que tinha um tratamento para acontecer entre elas. Talvez as cunhadas, que uma falava mal da outra, talvez a esposa do Noé que precisava acertar com essas noras. Talvez, isso aí são suposições minhas, quero deixar bem claro, a Bíblia não diz sobre isso. Mas eu quero dizer para você do nosso confinamento. Se o Senhor tem permitido que outras pessoas estejam na sua casa, você pode ter certeza que Deus quer conserto. Que Deus quer que você experimente o melhor. O que é o melhor? O melhor é o filho ou a filha obedecer ao pai. Se o pai está dizendo traga, o pai vai multiplicar a farinha, o pai vai multiplicar o azeite, o pai vai multiplicar a paciência, o pai vai abrir os teus olhos ou os olhos da sua nora para enxergar o valor que você tem, o amor que você tem. O pai faz isso, amados. O pai é perfeito em tudo que ele faz, ele não erra. Não veio esse confinamento à toa. O pai paralisou o mundo todo com um propósito só. Sejam os nobres, aqueles mais poderosos, aqueles mais simples, todos confinados num lugar. Alguns sozinhos, outros com duas pessoas, outros com quatro, seis, oito, dez. Uns num pedacinho de lugar pequenininho de 30 metros quadrados com seis pessoas juntas. Outros num mausoléu, aquela casa enorme. Aquela coisa grande com duas pessoas, ele não erra. Talvez essa casa grande precise encher de pessoas, mas talvez você nunca viu isso. Talvez é hora de você valorizar o próximo, valorizar os familiares, para depois dessa pandemia, quem sabe, falar para eles que eles têm valor, que você tem saudade, ou durante a pandemia que você já aprendeu. Talvez consertar situações de famílias que vivem brigadas há anos e pessoas cristãs. Essa roupa não cabe na gente. Cristão, filha de Deus, não pode viver com a cara emburrada, não falar com alguém. Isso não faz parte de nós. No poder do Espírito você vai conseguir olhar para essa pessoa e inclusive pedir perdão a ela. Porque durante todo esse tempo... Durante todo esse tempo, talvez você envergonhou o nome do Senhor. Porque você fez a sua vontade. A sua dor era maior do que o seu Deus. Quando você deixar esse Deus vir na sua dor, e ele governar o seu coração, querida, ali vai mudar. Sabe quando a gente muda? Quando a gente não suporta mais ser como a gente era. É aí que nós mudamos. E eu quero dizer para você que Deus, ele não errou, não. Eu fiquei imaginando essa arca, aquele monte de bicharada lá. Imagina a sujeira, o fedor, imagina o que tinha ali, imagina o que eles comiam, o barulho que tinha, imagina tudo isso. Deus já sabia. Ele sabia de tudo isso, por isso que ele mandou fazer três andares. E com certeza, acho que foi uma coisa muito organizada, mas uma coisa que não deixou de acontecer. Então, às vezes, por exemplo, quando eu trouxe meu pai, ele tinha 82 anos, ele tinha hábitos que eram muito diferentes dos meus. E nós tínhamos que nos ajustar em casa. 82 anos não ouvia bem, então a televisão ficava na maior altura. Como falar com ele sem ofendê-lo, sem feri-lo? O Senhor foi me ensinando... E eu fui ensinando as crianças, eu e o Paulo fomos aprendendo a cuidar do meu pai, a conversar com ele, a ouvir as histórias que eu não sabia. Tantas coisas nos foram ensinadas. E eu creio que se Deus está permitindo todo esse momento, nós vivemos com outras pessoas e temos tanto tempo com essas pessoas, você pode ter certeza que Deus não erra no tempo também. Ele sabe que nós precisamos conhecer, nós precisamos nos dar a conhecer também. Ele sabe, Deus quer conserto, Deus quer que nós vivamos uma vida abundante, uma vida onde a alegria seja a marca do cristão, amados. Nós temos momentos de tristeza, mas nós não somos tristes. Não, nós somos felizes, mas temos momentos de tristezas, de dores, de angústias, de perdas, não é? Mas vamos continuar aqui. Então Deus provocou o confinamento, lacrou a porta. Segundo Pedro 3, diz assim, olha. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Eu quero te lembrar que Deus é soberano. Ele é todo poderoso. Ele viu que era necessário que aquela água viesse daquele jeito. Que não tinha mais jeito a humanidade. Deus, ele permitiu que essa pandemia chegasse. Desse jeito, no mundo todo, ele não errou. Ele sabia que que o mundo precisava, que a igreja precisava que as portas se fechassem. Por quê? Deuteronômio capítulo 8, verso 2 diz: eu sou o Deus que permito que vocês sejam provados e humilhados para que vocês descubram o que está no vosso coração. É um tempo onde nós precisamos descobrir o que está no nosso coração. É assim que Deus age. E aqui também, em Gênesis 7, 17 e 18, diz assim: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra. A arca flutuava na superfície das águas. Eu acho interessante, porque o Deus que dá ordem é o Deus responsável pela ordem que ele dá. E ali diz que a água, ela tomou toda a terra, mas a arca, ela flutuava. Eu sei que esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito dolorido, é um momento difícil. Mas nós precisamos ter fé, amados, para nós andarmos sobre as águas. Nós precisamos acreditar que Deus vai nos levar a um novo curso da nossa vida, da nossa história, da história desse país, da história do mundo. Deus vai nos levar a um novo momento, nós vamos subir mais um degrau. Aproveite para estar com Deus, para conhecer mais a Deus, para obedecer a Deus, para se submeter à vontade de Deus. Porque imagina esse Noé que entrou na arca, esse Noé que construiu a arca. Vocês acham mesmo que ele saiu do mesmo jeito? As experiências que ele, toda a sua família, todos ali tiveram. O Deus que fala, não só com Noé, mas fala conosco. Deus já se revelou pela sua palavra e nós precisamos conhecê-lo de perto. Nós precisamos saber quem é esse Deus. Esse é um Deus que vela pela sua palavra, é um Deus que cuida, é um Deus que zela, é um Deus que nos ama, que nos vê e que nos ouve também. Vamos continuar aqui, olha. Aqui diz assim, Gênesis 7, 24. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Mera coincidência? Quantos dias já fazem que nós estamos vivendo essa pandemia que se chamava assim uma quarentena? Quanto tempo? Lembre-se, o Senhor está no seu trono, no seu santo lugar. Ele não perdeu o controle, o governo de nada. Mas nós precisamos estar no lugar que Ele quer que nós estejamos. Para ouvir a sua voz, para obedecer e para sermos um instrumento de Deus nesta terra. Neste momento tão difícil. A arca se sujeitou às águas de Deus. A nossa casa precisa se sujeitar ao confinamento. Nós precisamos nos sujeitar a ficarmos em casa. Só saia quando for necessário. Por favor, aqueles que são filhos e filhas de Deus, não envergonhem o nome do Senhor. Não façam festas com um monte de gente. E achem que está tudo bem, porque não está tudo bem. Cooperem para que isso cesse. Nós não podemos ir contra, amados, aquilo que não agrada o coração de Deus. O Senhor tem um plano e um propósito em tudo isso. O Senhor usa autoridades para nos ensinar também. Sabe, eu quero muito que a gente pense sobre isso. Nós não podemos nos aglomerar, a gente sabe disso. O quanto nós gostaríamos de estar todos juntos aqui, mas estamos tomando muito cuidado. Cuidado para que nós possamos ser um testemunho de Deus nessa terra. A Igreja Batista do Povo possa ser um testemunho nessa terra. O habitat e o sistema antigo sucumbiram. Era tudo novo. Depois que saísse da arca, ia ser tudo novo. Como seria? Eles não sabiam. Mas o Deus que faz, é o Deus que fala, é o Deus que faz e é o Deus que cuida. É um Deus que não desampara. Eu e você que precisamos continuar na submissão a Deus, à sua verdade. Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele é soberano. Diga assim comigo: todo juízo tem o seu tempo, começo, meio e fim. Gênesis capítulo 3, no aliás, Gênesis 8, verso 1 e 2 diz assim: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar, as fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. A palavra de Deus diz assim: Deus lembrou-se. Deus, ele lembra de nós que nós estamos na época da pandemia, gente. Deus, ele lembra desse vírus. Deus, ele lembra a situação que nós estamos vivendo. Mas Deus também vê como nós estamos nos nossos lares. Que tempo que nós estamos dado a Deus nesse período de pandemia? Antes era correria, que não dava tempo para nada. E agora? Quanto tempo você tem gasto com o seu Senhor? Mulheres, quanto tempo vocês têm gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem parado para fechar a porta do seu quarto e estar com Deus? Ouvir a sua voz? Quanto tempo você tem separado para fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Falar o que Deus mandou você falar? Você sabia que essas redes sociais devem ser utilizadas de maneira que traga o reino de Deus na terra? Glorifica o nome do Pai em tudo que você falar, em tudo que você fizer, aonde você estiver. O plano de Deus era misericórdia e graça. Gênesis 8, 6 diz assim: esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. No verso 6 diz que abriu Noé a janela que fizera da arca. Lembra que eram três níveis? Ele abriu e soltou um corvo. E o corvo dava voltas, porque não tinha onde ele parar ainda. Gênesis 8, 8 diz assim: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. No verso 9, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Por quê? Porque ela trouxe no biquinho dela, gente, uma folha nova de oliveira. Opa! Então as águas, elas desceram. Sabe, eu fico olhando para toda essa situação que nós estamos vivendo. E eu fico pensando sobre isso, sobre os momentos que dizem das áreas que estão vermelhas, laranjas, depois amarela, e esses passos que vão sendo dados. E eu fico pensando em nós, filhos de Deus. Eu fico pensando o quanto nós temos cooperado para que essa pandemia cesse. O quanto nós temos levado a sério tudo que nós devemos fazer. Eu vejo aqui como haviam sinais. Eu, Marília, estou falando isso. Eu vejo um exercício constante de medição. Eu não sei se está certo ou errado, não vem aqui a discussão. Eu estou falando de algo que vem do céu e que eu entendo que Deus está no governo de tudo. Eu estou falando que eu creio que autoridades, sejam elas foram colocadas pelo Senhor. Os cargos, os termos, eu estou falando. Os termos. E eu levo muito a sério tudo isso. E eu creio que nós, como cristãos, deveríamos ser zelosas e cuidadosas. Se não chegou a hora de irmos, se não chegou a hora de fazermos festa, eu também fiz aniversário, gente. E eu sou a pessoa mais festeira, eu amo festa. Mas não podia ter festa. Então a festa foi pela telinha. Eu amo os meus filhos. Eu não estou com os meus filhos. Eu quero dizer para você com muito amor. Você é uma ovelha muito querida. coopere. Coopere. Porque eu vejo aqui Noé, ele sendo tão zeloso. Noé com tanto zelo, passo a passo, fazendo com muito zelo, antes de abrir a porta, ele poderia falar assim, ei, chegamos, acabou a chuva, ó, ouvi o barulho, acabou a chuva, vamos abrir a porta e vamos todo mundo sair correndo. Não. Ele abriu a janela, manda um corvo, depois ele manda a pomba volta, depois ele manda, depois de 7 dias, ele manda a pomba de novo, aí a pomba volta com um galinho. Significa o quê? Que agora sim, as águas desceram. Mas será que ele sai? Vamos ver aqui. Gênesis 8, 12 diz assim, esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Primeiro ela volta, não era hora ainda de sair. Depois ele solta ela, depois de 7 dias ele a solta. Aí ela volta com o galinho. Depois disso, 7 dias, ela vai e não volta mais. O que significa? Ela foi passear em outros lugares. Aí, eu pensando nisso, falei, ué, agora é a hora então, né? Já vimos que as águas baixaram, é hora da gente sair. Vamos sair, Noé. Vamos, Noé, vamos, Noé. Acho que todo mundo fala assim, vamos, Noé. Ô pai, vamos lá, a mãe. Ô esposo, vamos lá. Gênesis 8, 13, 14 diz assim, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Olha a prudência deste homem. No 27º dia, ó, primeiro dia do mês, depois, no 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Eu te pergunto, entre o primeiro dia do mês, secaram-se as águas na terra. O que que Noé fez? Por que que ele não saiu? Ele viu que já tinha seco. Apenas removeu o teto da arca. Até o Senhor não dar a ordem a Noé, ele não saiu da arca, pois Deus é o que ordena, amados. É Ele que dá o sim, é o que dá o não. Uma vida, um homem que anda com Deus, uma mulher que anda com Deus, precisa ouvir de Deus. Precisa se ouvir de Deus. Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas você é de Deus. Quem deve dar a última palavra na tua vida é Deus. Se Deus não falou, fica onde você está, não se mova. Seja qual for a circunstância da sua vida, não se mova. Deixe que Deus fale com você. Para isso você precisa aquietar o seu coração e ouvir a voz de Deus. Ele já tinha visto que havia secado toda a terra. Ele já tinha visto isso. Ali diz a palavra de Deus que do primeiro dia do primeiro mês, ele esperou até o 27º dia do segundo mês. Porque Deus não falou. Sabe, amados, quando nós temos Deus como dono da nossa vida, como Senhor da nossa vida, quem manda é Ele. Por mais que as pessoas não compreendam o que você está fazendo, você tem que ter convicção que você tem um Pai que é dono da tua vida. E você precisa amar esse Pai e confiar nesse Pai que Ele não perdeu o controle de nada. É de nada. E se ele está deixando essa pandemia, você passar com esse, com aquele outro, passa. E fala assim, Deus, o que eu posso cooperar para que isso melhore e passe tudo rápido, Deus? O que eu posso cooperar para que essa pandemia cesse, Deus? Senhor, o que que eu posso cooperar para minha casa aqui, nós vivemos em paz, eu e as minhas noras, Deus? Filhos, o que eu posso cooperar, Deus, para viver em paz com meu pai que eu não suporto? Deus, o que eu posso cooperar para viver bem com a minha esposa o dia inteiro? Antes eu só via ela 2 horas por dia, mas agora é o dia inteiro, 24 horas. Esposa, o que eu posso cooperar para ver o meu marido e amá-lo mais ainda? Como, Deus, que eu posso cooperar para minha família viver em unidade? Foi o Senhor que promoveu esse confinamento, não foi homens. Homens não têm poder para fazer isso, amados. Deus, do seu santo trono, falou, chega! E não é só com o povo do mundo, não. É com aqueles que dizem ser seus filhos e filhas. A história precisa mudar. Nós precisamos trazer a glória do Pai nessa terra. Nós precisamos, nessa época de confinamento, a desenvolvermos a obediência, a submissão, a humilhação, a fé, amados. Aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia. Eu imaginei aqui o que foi de roupa lavada nesse tempo. Alguns só ficaram nos seus quartos, nem sei se é isso, né? Porque nos seus quartos, quantos quartos tinham lá? Ou tiveram que ficar ali tudo junto, falando baixo para não escutar do outro. Um teve que ajudar o outro. Sabe, cada um tem os seus hábitos e costumes. Um tem mau cheiro, o outro não tem. Mas que tal você emprestar o teu perfume para o outro ficar cheiroso? Que tal a gente aprender também com o outro? Porque a gente não é perfeito, não. A gente aprende com muita gente. Como é gostoso aprender com outros. Não tem idade para nos ensinar, amados. Não tem idade. Se Deus permitir que fosse você sozinha nesse confinamento, pode ter certeza que Deus quer trabalhar com você e com Ele, com mais ninguém. Porque Deus, quando nos leva para o deserto sozinhos, é eu, você, você e eu. Ele e você. Acabou, Ele não deixa ninguém entrar. Então, com quem você está, Deus está querendo que você viva Atos dos Apóstolos. Um vai dar, o outro vai receber. Sabe, é necessário desenvolver a humilhação. Ser humilde para dizer assim, eu não tenho, você pode me dar. Ou você pode me emprestar um dia, talvez eu possa te devolver, não sei. Sabe, eu vejo que é esse tempo que Deus está desenvolvendo em nós. Aquele que tem, dê com alegria. Aquele que não tem, seja humilde para pedir. Aprenda nesse tempo difícil. Eu não sei mexer com a internet, mas eu tenho buscado, falando, por favor, amor, me ensina. Ainda bem que meu marido tem muita paciência comigo, gente, senão não sei o que seria de mim. Sabe, tem sido isso. Me ajuda aqui, eu não sei como fazer isso. Vamos lá. Gênesis 8, 15, versos 15 e 16, diz assim, então Deus disse a Noé, saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Tinha uma ordem. Noé, sai da arca. Ai, Deus, eu quero água. Espera só um pouquinho, gente. Sai da arca. Depois ele fala assim, ó. Faça que saiam também todos os animais que estão com você. E as aves grandes, e as aves, os grandes animais, os pequenos. Que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Peraí. O Senhor falou para sair, deu uma ordem, quem que tinha que sair? É como na pandemia, né? Quando voltar, vocês sabem que existe uma ordem, né, gente? Por exemplo, na igreja, eu sei que eu amo os idosos, são maravilhosos, muita saudade. Mas os idosos e as crianças serão os últimos a voltarem. Porque a criança, se ela pegar no lápis, o outro vai pegar no lápis também, não dá tempo de desinfetar. Você vai pegar no brinquedo, o outro também pegou. Aqui também tem uma ordem. Primeiro, ele disse aqui, olha, você, a esposa, depois os filhos, depois os animais. E olha que interessante aqui. Depois de tudo isso, ele deu outra ordem. Faça-os sair para que se espalhem pela terra, ou seja, não vai ficar todo mundo juntinho. É que agora a gente se acostumou tanto, só vai ficar nós. Não, vai se espalhar. Sejam férteis e se multipliquem. Ele deu uma ordem. Eu queria te perguntar, e quando encerrar essa pandemia, o que você vai fazer? Você vai se preocupar com o que Deus quer de você? O que Deus quer que você faça? Aonde que Ele quer que você esteja? Eu quero que você pense sobre isso. Noé saiu da arca. Verso 18 e 19. Noé obedece. Então Noé saiu da arca com a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles. E com todos os grandes animais e os pequenos que se movem entre o chão. Rente o chão, e todas as aves, tudo que se move, tudo o que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. E aí, no verso 20, Olha o que Noé fez. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Depois de tudo isso, amados, Noé, ele escolhe. Ele escolhe lembrar-se de Deus. De construir um altar para Deus. E de oferecer sacrifício a Deus. O desejo do meu coração mais sincero é que quando tudo isso passar, nós possamos nos lembrar de agradecer a Deus. De construir um altar para o Senhor e falar: Deus, obrigada. O Senhor escolheu que eu permanecesse aqui, Deus. E eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu quero que a minha vida seja um sacrifício vivo e santo. Que todos os dias eu possa lembrar da cruz, do sacrifício que o Senhor fez por mim. E que eu possa sacrificar a minha vida em favor da sua vida. Conta comigo, Senhor. Porque Noé, ainda de tudo isso que ele passou, a primeira coisa que ele lembrou foi de Deus. E diz aqui no verso 21, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal. Ele sabe disso, ele falou, mas nunca mais. Desde a infância é inclinado para o mal. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como os fiz dessa vez. E Gênesis 8, 22... Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Para concluir, eu quero pensar com você algumas coisas aqui. O que guardou Noé e a sua família do dilúvio? O quê? Vamos lá. A arca? Sim. Porque foi uma ordem de Deus. A arca protegeu Noé. A fé, a obediência e a submissão. Se você verdadeiramente desenvolver a sua fé, a sua submissão e a sua obediência, você vai viver, você vai sair dessa pandemia transformada, amada. Transformada pelo amor de Deus. Eu creio que Deus vai continuar nos livrando de toda essa situação, incondicionalmente. Se eu creio, o que eu faço? Eu obedeço. Gênesis 6:9 diz: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Andar com Deus significa obediência. Eu quero te convidar a ser uma mulher obediente a Deus. A andar com Deus. Também diz aqui em Gênesis 6:11. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Sujeite-se a Deus, amada. Independente da corrupção e da violência. Creia que Deus pode usar a sua vida para levar paz aonde não tem paz. Para levar cura a muitos que estão enfermos. Deus quer usar a sua vida para levar salvação a muitos que já estão perdidos. Deus quer usar você, querida. Nesse tempo chamado hoje. Como Deus, ele usou a vida de Noé. Para marcar a vida da sua família. Deus quer usar a sua vida, a minha vida. Para marcar a nossa família. E a geração chamada hoje, a geração de hoje. Eu quero que você coloque agora o seu coração diante do Pai. Que você feche os teus olhos, que nós vamos, eu quero orar por você. Eu quero que você creia, que você obedeça a Deus e que você ande com Deus. Você que está nos ouvindo agora, nessa tarde, eu quero te convidar. Se você ainda não conhece esse Deus que te ama tanto, ao ponto de ter dado o único filho por amor à sua vida, eu quero te apresentar Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nenhum de nós podemos ir até Deus se não for através de Jesus Cristo. Assim como, dia após dia, nós temos vencido porque Deus tem um plano e um propósito nas nossas vidas. Ele também tem um plano para a sua vida, querida. Hoje, pela fé em Cristo Jesus, se você crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou, e Ele está no meio de nós. Se você desejar recebê-Lo como seu Salvador e Senhor da tua vida, hoje mesmo, ore comigo, agora. É necessário que você creia com o coração nessa verdade e que com os teus lábios você confesse essa palavra. Se você deseja isso, ore comigo agora, nesse momento. E depois, mande um recadinho para a Elaine, que está nesse número aqui. Pode ter certeza que ela vai fazer um contato com você e nós queremos te ajudar a caminhar pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diga junto comigo, Senhor nosso Deus, nesta tarde, eu quero entregar o meu coração a Ti. Pela fé, eu creio que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas que Ele ressuscitou, que Ele me ama. E eu quero te pedir, perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero te receber como meu Salvador e meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, aleluia, hoje mesmo, o Senhor, querida, entrou no seu coração, a salvação entrou no seu coração, e você hoje é filha de Deus. Deixa a gente andar com você, deixa a gente te ensinar a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai aprender a andar sobre as águas, em nome de Jesus. E você, que está nos ouvindo também, que um dia teve esse encontro com Deus, mas por algum motivo de muita dor, de decepção, de tristeza, resolveu tirar umas férias de Deus. Mas hoje, o teu pai está aqui, dizendo, filho, volta. Volta assim como você está, cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para você, não importa por onde você passou, nem o que você fez na sua vida. O Senhor, Ele perdoa os teus pecados. Ele te limpa, Ele te purifica, Ele tem uma roupa nova para te dar. Vem hoje para Jesus. Você também faça contato conosco, nós queremos te ajudar. Você é um filho amado que Deus tem propósito, você é uma filha amada que Deus tem propósito na tua vida. Para você ser uma filha que dará muita alegria ao teu pai. Por isso entregue hoje o seu coração, renove os seus votos, a sua aliança com o Senhor. Vamos orar assim. Eu sei que você crê. Ore assim comigo. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor, Pai, por ter feito da minha vida o que eu quis, Pai. Perdoa-me, Deus. Eu não precisava passar por onde eu passei. Eu não precisava me sujar como me sujei. Mas eu sei que o Senhor me ama e que hoje o Senhor, Pai amado, me recebe de braços abertos e eu, Senhor, recebo o Teu amor, Pai. Renova a minha aliança contigo, Senhor. Eu, Pai, quero Te receber. Quero declarar que eu Te amo e Te recebo como meu Pai, meu Paizinho, Abba. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos dizer, venha. Venha mesmo como você está e nós queremos te ajudar a viver essa verdade. Porque a palavra de Deus é de Deus, amém? Eu quero orar e abençoar a tua vida e a tua família. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra bendita que vem do trono de Deus, Pai. Essa palavra que transformou histórias nessa tarde, que trouxe arrependimento, que encheu corações, Pai amado, de esperança, que mudou a história de tantos, Senhor, que vai trazer conserto, que vai trazer, Pai amado, alegria, renovo. Sabemos que a Tua palavra não voltará para Ti vazia, mas ela vai cumprir o propósito do qual o Senhor a enviou. Queremos abençoar cada família, Senhor amado, querido Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Não fez plim-lim? Fiquei esperando aí fechar a cortina. Não precisa esperar, então? É? Ah, então tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, Felipe. Obrigada, Jesus. Aí eu ia falar desse livro, esqueci.